vereadora, estendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis, cumprimentando todo o povo de Buritis que irão nos ver e nos ouvir também nesse momento, pessoal do meio rural e também da cidade de Buritis e outras localidades também nos acompanhando nesse momento. Convido o vereador Danilão da Funerária para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Hoje quero agradecer mais um dia de vida, todos os amigos aqui, do público presente. E hoje vamos começar rezando a oração que o Pai nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas dai-nos o mal.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquim.
Presente.
Professor Alencar Apolinário. Presente. Doutor Fernando. Danilão da Funerária.
Presente.
Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé. Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Vou falar presente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências pedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, Santíssimo Presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Santíssimo Presidente, gostaria de apresentar o projeto de lei 020-2026, inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis a realização da cavalgada Eliane, filha da dona Irene, na região da Vila Rosa. Devolvo a palavra ao vice-presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Apresento projeto de lei número 19-2026. Dispõe sobre autorização para doação de bem imóvel público ao Estado de Minas Gerais, com destinação à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP-MG, e da outras providências. Devolvo a palavra, Zé.
A partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público nos prestigia aqui essa noite, que em nome dos nossos colegas artistas aqui, né, que está aí sempre presente com nós, e quem está nos acompanhando aí pela a Clube FM. Então, um boa noite especial aí para todos. Primeiramente, eu quero agradecer o pessoal lá da região da Copago, onde ontem, né, eu tive o prazer de estar participando lá da festa do Divino Espírito Santo, do almoço, de um churrasco lá bacana, e pela recepção do pessoal ali da comunidade, pessoal no entorno ali, que é com a gente. Sempre a gente está lá, bem recebido, pessoal com o maior carinho com a gente, né? Então eu quero aproveitar e agradecer pela recepção e mandar um boa noite e um abraço a todos lá da região da Copago. E principalmente para o meu amigo Albino. Albino deve estar lá nos ouvindo lá e acompanha a gente toda segunda-feira pelo rádio. Quero também aproveitar a ocasião que os nossos companheiros artistas estão aqui hoje. Não só desses colegas que estão aqui, mas outros demais artistas. Fez uma reivindicação e vai direto para a nossa secretária de Cultura, né? O pessoal tem reclamado aí porque não está usando a lei que nós aprovamos aqui o ano passado dos 30% de recursos da festa, né? Que a lei é para chamar todos os artistas aí, variar entre eles, e parece que está sendo destinado só para uns, né? Outros não estão participando. Então, esse é o valor dos 30% aí do pessoal que está contratando aí, promovendo a festa, que é a prefeitura aqui. A gente tem o projeto aqui, o projeto de lei, tem a lei, então que possa fazer valer, né? Que possa estar participando todos os artistas, todo mundo aí merece, são bons artistas, então acho que tem que ser contemplado a todos. Né? Fica essa reivindicação aí para a nossa secretária de Cultura. E quero também, senhor presidente, fazer um pedido à Vossa Excelência e aos demais colegas vereadores, que a gente possa estar assinando aqui um ofício, uma nota de repúdio ou uma reivindicação para a CEMIG. Né? A gente assinar coletivamente aqui. Porque o que está acontecendo aqui na nossa cidade é incrível. Ontem ficou o dia inteiro a energia piscando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Não tem cabimento. Né? O pessoal aí queimando seus aparelhos, todo mundo questionando. Isso já vem há tempo, não foi só ontem. Já vem há tempo acontecendo isso aqui na nossa cidade. Então, eu queria fazer essa fala aqui e chamar nossos vereadores aqui, em nome da Câmara Municipal, a gente está oficializando a superintendência da CEMIG, né, na regional aqui, que possa estar tomando providência. Do jeito que está, não tem como. Né? Ontem foi um dos mais absurdos que poderia ter acontecido, foi ontem. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Uma empresa do tamanho da CEMIG aconteceu o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Ontem foi demais. Né? E já vem acontecendo há muito tempo. Então, por enquanto é só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Também cumprimento todo o público que nos prestigia, na pessoa dos meus amigos da Associação dos Artistas Locais de nosso município. Presidente, eu quero iniciar nossas falas parabenizando nessa noite a administração municipal, na pessoa do prefeito Rufino, a secretária de Saúde, Franciele, e também a coordenadora Suzy Lessa, pela importante reforma e ampliação do Centro de Reabilitação do nosso município. Uma obra que representa mais dignidade, cuidado e qualidade no atendimento à população, especialmente as pessoas que precisam de acompanhamento e tratamento contínuo. Também quero destacar a bonita homenagem realizada à ex-vereadora Cibele, que indicou a emenda parlamentar para aquele espaço. O reconhecimento, presidente, é algo importante na vida pública, porque valoriza quem contribuiu para que os sonhos da população se tornassem realidade. Da mesma forma, parabenizo a administração pela inauguração também do SAMU, que passou por ampliação e melhoras importantes, fortalecendo ainda mais o atendimento de urgência e emergência do nosso município. E também pela construção do novo espaço da vigilância, oferecendo mais estrutura, melhores condições de trabalho aos profissionais e um atendimento ainda mais eficiente para a nossa população. Também quero destacar uma importante ação realizada na região da Fazenda Sacada, no crédito fundiário, onde estivemos juntos, o prefeito municipal, a secretária de Agricultura e secretário de Administração, Salvador, Eliane, realizando uma entrega de uma caixa d'água de 15 mil litros e também um poço artesiano para aquela comunidade. Essas conquistas são fruto de uma emenda parlamentar do nosso deputado federal José Vito, a quem deixamos aqui a nossa gratidão pelo compromisso e atenção com o povo de Buritis. Essa ação, presidente, levará mais dignidade, abastecimento de água e qualidade de vida para cerca de 40 famílias naquela região, atendendo uma necessidade muito importante daquela comunidade. Ficamos felizes em participar de ações que realmente chegam até quem mais precisa, levando melhorias concretas para a população do meio rural. Também quero deixar aqui um convite, presidente, e aos que estão nos assistindo, um convite especial para toda a população. Nesta sexta-feira, estaremos recebendo em nosso município a deputada estadual Maria Clara Marra, uma parlamentar muito atuante e que tem prestado relevantes serviços para Buritis por meio da destinação de importantes recursos para a nossa cidade. Ao todo, Jota, são mais de R$1.200.000 em emendas parlamentares indicadas por ela para Buritis, contemplando diversas áreas importantes. Recursos de R$80.000 para aquisição de caixas d'água, R$400.000 para aquisição de ar-condicionado e mobiliário para as escolas do município, R$85.000 para aquisição de um veículo para a saúde, contribuindo com o transporte dos nossos pacientes, R$300.000 para pavimentação asfáltica da comunidade Vila São Vicente e R$300.000 para a construção de um parque multissensorial. Na oportunidade, estaremos realizando as entregas desses investimentos ao município, onde também teremos um momento de diálogo, escuta e entrega de resultados. E estaremos também fazendo a entrega do Parque Multissensorial na PAI de Buritis, às 9 horas da manhã, para as crianças e adolescentes autistas e neurodivergentes do nosso município. Um momento de apoio e fortalecimento à inclusão. Então, a gente deixa aí esse convite a toda a população. E também, presidente, reforçando aqui a fala do vereador Didé, dizer que há dias atrás nós falamos aqui nesta Casa de Leis sobre a péssima prestação de serviço da Copasa no nosso município. Falamos sobre a situação do nosso rio Urucuia, sobre as preocupações ambientais e também cobramos onde eles também cobram esse abusivo valor da população de taxa de rede de esgoto que chega a 70%, um absurdo nas nossas contas. O povo paga caro, Leno, e infelizmente recebe um serviço de péssima qualidade. São muitas as reclamações de falta de água também em vários bairros da nossa cidade, famílias ficando sem abastecimento, sem uma resposta concreta, e a população quer saber até quando vamos continuar passando por isso. Nós já oficiamos diversos setores, buscamos informações junto ao setor de meio ambiente, Ministério Público, Agricultura, e seguimos aguardando respostas, inclusive sobre a qualidade da água que está chegando até as nossas residências. E agora, como se não bastasse tudo isso, vereador Gedo, também estamos enfrentando problemas sérios, sim, com a CEMIG. São vários picos de energia, quedas constantes, tanto na cidade como também no meio rural. E quem mais sofre com isso são os nossos produtores rurais, que estão tendo prejuízos, percas dos seus leitos, danos em equipamentos e dificuldades no dia a dia. Quem produz, quem trabalha e movimenta a economia de Buritis merece respeito. Por isso, queremos fazer aqui uma cobrança firme para que tanto a Copasa quanto a CEMIG ofereçam serviços de mais qualidade, mais responsabilidade e mais atenção com a nossa população. Presidente, nós temos mais assuntos para falar, mas como o meu tempo está esperado, falaremos no momento de liderança. Meu muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, presidente, amigos vereadores. Amiga vereadora, né, que só falo vereador, hoje fui cobrado. Boa noite, vereadora,
boa
Vaninha.
Noite,
boa noite ao público presente, né, pessoal, os músicos que estão aqui, né, minha mãe sempre presente aqui acompanhando, né, meu amigo Diego, meu amigo Domingos, famoso porquinho, né, tá aí presente hoje aí, meu amigo Wesley. Hoje eu quero começar uma cobrança que eu falei que toda segunda eu vou fazer ela até resolver o problema. É a situação da caixa d'água da Vila Rosa, né? Mostra para vocês lá no, na televisão, vocês acompanhar. Foram lá, fizeram um serviço porcaria. Para mim é uma porcaria um serviço desse lá. Olha lá, continua vazando, água escorrendo, né? O pessoal faz um serviço de má qualidade. Então assim, secretário, quero estar te pedindo aqui para poder voltar lá e consertar, porque aquilo para mim ali ficou uma porcaria, né? Fazer um serviço porco desse é melhor não ter feito, né? Mas o pessoal precisa, então quero pedir mais uma vez, e toda segunda eu vou estar mostrando, até arrumar a situação da caixa d'água da Vila Rosa, né? O pessoal lá é um pessoal igual a todos aqui da cidade, e eles não merecem isso aí, pessoal, isso aí é uma vergonha. Né, então, fazer essa cobrança ao secretário Maicon, ao prefeito Rufino, né, para poder arrumar essa situação do pessoal da Vila Rosa. Né. Também quero fazer uma cobrança aqui sobre o ônibus. Colocado o famoso amarelinho, né? O famoso amarelinho, muito confortável o ônibus amarelinho, todos sabem, é um ônibus duro, não tem conforto nenhum, né? E está sem previsão para colocar o outro, né? Que é o micro-ônibus, né? O pessoal leva pessoas com câncer, pessoal, crianças com autismo, né? Então assim, pessoal, você sair daqui 2:30 da manhã, né? Num ônibus daquele duro, isso aí é uma falta de respeito com a população de Buritis, né? O pessoal aqui que paga seus impostos merece uma coisa de qualidade. Coloca o micro-ônibus, o que estava, né? Eu quero ver, depois eu conversar com meu amigo Tiago para saber a situação, porque até entanto a informação que chegou até mim que vai rodar só o amarelinho. Eu não acredito que vai ser isso, né? Então assim, eu primeiro vou conversar com o Tiago para saber o que aconteceu com o micro-ônibus. Às vezes foi na manutenção, mas saber quando ele volta, porque não tem condição daquele ônibus rodar, né? Então essa é a cobrança, né? Eu peço ao secretário aí do transporte. Quero também aqui fazer uma cobrança. Eu estava aqui na praça, essa aqui da Kazengue, aqui, ali eu vi que tem um pessoal que dança zumba. Lá de baixo, onde tem um palco, a lâmpada está queimada. Então, assim, é uma lâmpada específica. É a lâmpada lá de baixo, onde que o pessoal dança, lá da professora Letícia, né? Ali o pessoal de zumba, né? Eu vi que tem muita gente que faz aula lá, então fazer essa cobrança, porque lá está escuro, o pessoal lá dançando no escuro, a zumba, né? Então, essa cobrança vai para você, Paulo, né? E também quero dar os parabéns aqui à Associação Buritis Sustentável de Reciclagem, né? Vocês acompanham aí, as avenidas da cidade estão todas limpas, né? O meu amigo Adriano Máximo e equipe, né? Que a sua equipe está de parabéns, Adriano, pela limpeza aí das avenidas de Buritis, né? Convidar o pessoal para estar poder acompanhar aí as avenidas da cidade, né? Está de parabéns aí a Associação Buritis Sustentável, né? Meu amigo Adriano. No momento isso é só, né? No momento de liderança, estarei falando mais. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, senhora vereadora, gostaria de cumprimentar a todos e o público que mais uma vez prestigia a sessão plenária da data de hoje. Aqueles que estão aí através das ondas da rádio, seja no carro, seja no trabalho, os nossos amigos campesinos, que até essa hora estão muitos aí nos currais tirando leite, outros cuidando dos afazeres, tratando de animais, tudo para poder trazer o melhor para as suas famílias, sintam-se representados por este vereador. E cumprimentar também aqueles aqui de corpo presente, meu amigo Lino e toda a companheirada aqui que representa os músicos aqui de Buritis. Inclusive nós daqui a pouco iremos falar de uma matéria de interesse da categoria. De início, presidente, eu quero pegar uma carona na expressão do meu amigo vereador Danilo, porque chega um momento que causa indignação no parlamentar. O secretário de obras, o nosso amigo Maico, ele já recebeu muitas pompas por trabalhos bons que ele fez em Buritis, mas agora está em declínio o trabalho realizado por aquela Secretaria de Obras. O Danilo apontou muito bem ali, todos nós reclamamos daquela caixa lá na Vila Rosa, na Vila Palmeira, na verdade, vazando, aí vai ali e faz um serviço, o famoso serviço nas coxas, tá? E aqui não é coxas, não, é coxas mesmo. Significa que é esse trabalho, vereador Geudo, mal feito, apressado, um trabalho que não vale de nada, e está gastando a água. E onde está a Secretaria de Meio Ambiente que faz-se de cega, ouvidos mocos, ouvidos de mercador, para o clamor daquela população? Há pouco eu recebi aqui, de um companheiro, um grande homem que deixou uma história em Buritis, ele mandou mensagem com a foto do IPTU, dizendo o seguinte: vereador, olha o meu IPTU, está em dia, mas aqui na rua Cristóvão Colombo, no Taboquinha, tem mais de ano que não se vê uma limpeza de ruas. O poste da frente da minha casa tem mais de 60 dias queimado. E eu cobrei do prefeito outro dia, ele relatou que no mês de maio o Taboquinha estaria lindo, iluminado. O prefeito, ele falta com o compromisso. Ele está falando e não consegue cumprir, está desorganizado. Porque o mês de maio, ele já está findando. E o Taboquinha continua na escuridão. O Taboquinha, ele anda tão escuro, a ponto. Os senhores não conhecem aquela senhora ali, a mãe do vereador Danilo. Toda segunda-feira agora ela está vindo, porque o vereador Danilo, ele relatou que tem medo de andar no Taboquinha sozinho à noite. De tanto que está escuro aquele Taboquinha. E olha o tamanho desse homem. Mas eu também fico apavorado. Um lugar, um escuro ideal, você não sabe quem está ali para te atacar. Mas recebo uma outra reclamação aqui da senhorita Emanuela de Paula, que está ouvindo, dizendo o seguinte: vereador, você reclamou da pista de caminhada ali, e todos nós caminhamos. A iluminação lá continua aquele buraco negro, escuro. Para além disso, a pista de caminhada está cheia de, literalmente, de buracos. Precisa de uma revitalização. E o secretário de obras, o que é que ele faz? É aquela música, nada, nada, nada. Porque está tudo escuro, está tudo aí, as pistas de caminhada indo de água abaixo, a prefeitura tem muito recurso público, e quando se fala aqui, um vereador outro, um secretário outro fica aí achando ruim. Se não dá conta do recado, tem que entregar ali, tem que sair e colocar outro que trabalha. Mas quem que é o culpado da história toda? É quem está no comando. E o comando, ainda que provisório, é de Rufino Falador. Ele quis ser o prefeito, ele está no comando, então ele tem que resolver o problema. Nós não podemos pagar a iluminação pública e os postes na frente das nossas casas ficar escuro, não. Isso é roubar o cidadão de bem. Nós não podemos pagar a iluminação pública e os nossos filhos não poder sair à noite porque está escuro. Não sabe se um bandido, um ladrão, um estuprador, alguém está a espreitar. Nós não podemos. Nós não podemos pagar e lá na Vila Rosa uma caixa d'água vazando o tempo todo, a sociedade pedindo, vereador, nos ajude. E o secretário de obras faz de conta, faz que está trabalhando. Então, chegou o momento, Danilo, de começar a trabalhar. Então veja só, acho, e aqui é o pensamento deste vereador, que o prefeito Rufino, o governo dele está fraco, enfraquecido, está um desencontro, um governo que não tem autoridade para fazer acontecer, um governo onde o negócio, eu vou falar daqui a pouco aí do edital dos diretores, um negócio todo maçante, um negócio complicado. Então as pessoas reclamam o tempo todo. E quero concluir dizendo o seguinte: eu reclamei muito da fumaça que está a matar as pessoas aqui, aquela fumaça tóxica, daquele lixo. E alguém vai dizer: ah, o lixo é responsabilidade de todos nós. Eu já disse, é responsabilidade sua o que está na porta da sua casa. Você não é responsável por lixão, não. O lixão, quem é responsável é o prefeito municipal, o senhor Rufino, que recebeu o voto, que está lá governando, ou fazendo que está governando, é que tem que dar um jeito de resolver aquilo. Mas você não vê esforço da Secretaria de Meio Ambiente. Você não vê solução. E as pessoas reclamam, e enquanto aqui estiver, eu sou o porta-voz daqueles que não têm voz. Eu sou a última trincheira dessa guerra, vereador, para poder reclamar todos aqueles que baterem a minha porta. No tempo de liderança, eu irei concluir relatando sobre essa questão dos diretores. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobre colega vereadora Vaninha. Quero também cumprimentar o público presente em nome da Associação dos Músicos de Buritis e dizer a satisfação imensa de ter o plenário cheio como está. Para nós é muito enriquecedor, sinal que a população está buscando os seus direitos e sabendo o que estamos fazendo aqui dentro dessa casa de leis. Isso para nós é muito significativo. Quero começar também fazendo hoje, na verdade, um agradecimento, né, Dider? Como você disse que esteve, nós estivemos na Copago. Quero começar agradecendo aqui ao padre Linei Cardoso, ao diácono senhor Ivo Better, E quero cumprimentar todos os moradores da região da Copago e os visitantes em nome do seu Matias, da dona Rosana, e dizer a satisfação de ter participado de um evento tamanho quanto aquele, Danilão. Faltou vocês lá. O evento foi maravilhoso, viu? Quero, nesse momento, também cumprimentar o público que está nos assistindo e nos ouvindo. Nos ouvindo pela Clube e nos assistindo pelo a TV Câmara. Quero cumprimentar, nesse momento, a senhora Deusira, mãe do Adriano, que está nos ouvindo e nos assistindo lá em Brasília. É uma satisfação imensa em saber que o público está nos ouvindo e nos assistindo, viu? Seu tamanho é muito importante. Quero aqui, nesse momento, também lembrar de uma data muito importante. Hoje é o Dia Nacional da Doação, 25, Dia Nacional de Doação. Você que tem realmente a perspectiva e condições de doar uma criança aí, eu vejo que é muito importante para todos as crianças hoje estarem aguardando a doação. Ou adoção, perdão. Adoção. Obrigado, vereador. Isso é muito importante. Quero também cumprimentar o diretor do presídio, o senhor André, que está presente, e dizer para vocês, agradecer também o nosso deputado Luca Lasmar. É um momento de agradecimentos, que quando nós vamos buscar as emendas que chegam até aqui na ponta, nós temos que lembrar de agradecer, Oleno. É através desse deputado que chegam as emendas para que possamos atender a população buritizense. Ele já entregou aqui no município mais de 850 mil e tem mais 600 mil para ser licitado para entregar aqui na nossa cidade de Buritis. Então temos sim que agradecer e parabenizar os deputados que têm investido na nossa cidade, vereadora Vânia, assim como a vossa excelência acabou de citar. Isso é importantíssimo para nós que estamos representando aqui a população, para que a população saiba em quem realmente votar. Porque agora vai aparecer muitos paraquedistas a buscar os votos de Buritis. Precisamos saber quem realmente está olhando o município e depositando a confiança de mandar recurso para o nosso município. Quero também, nesse momento, aproveitar e cumprimentar o nosso querido e amado Leondas, que para mim continua sendo secretário, respeitado, trabalho prestado com excelência para o nosso município. Quero também, nesse momento, cumprimentar as mães atípicas, doutor Carlos Fernando e os novos colegas vereadores. Tive a honra e a satisfação de conhecer um empresário que tem várias redes clínicas chamadas Soul Evolution. São clínicas direcionadas às crianças com algum tipo de autismo, algum tipo de síndrome de Down, algum tipo de Soul, algum tipo de doenças neuropsiquiátricas. E esse grande empresário, devido à especialidade que conta com vários especialistas para cuidar das crianças, tem o maior interesse hoje, está vindo o Arle Prisco, compor com o Buritis, trazendo uma clínica para trazer melhores apoio a essas mães atípicas, não só aos filhos, porque nós temos que cuidar principalmente das mães, que nós sabemos o sofrimento que a mãe tem hoje, quando tem um filho com algum tipo de aspecto de autismo. Então nós precisamos sim. E essa pessoa está disposta a vir para Buritis somar conosco. Em breve está marcando uma reunião com essa Casa Legislativa para que possamos discutir esse assunto, para melhoria, trazer para Buritis para atender melhor essas mães, não só as crianças, mas sim as mães atípicas. Presidente, no momento de liderança eu estarei falando de um assunto mais longo. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Muito obrigado.
Nessa noite eu quero cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, estender meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, a todas as pessoas aqui no plenário da Câmara Municipal aqui nos vendo e nos ouvindo. As pessoas estão nos vendo e nos ouvindo também em outras cidades, em outras localidades. Tem um assunto agora que é um assunto um pouco polêmico. Eu não ia abordar esse assunto, mas vou abordar porque acabei de receber uma mensagem aqui no meu WhatsApp, onde esse problema ele não foi sanado, ele não foi solucionado, então nós vamos falar. Na terça-feira passada, uma moradora lá no distrito de São Pedro do Passa Três procurou o postão aqui em Buritis. Ela saiu da nossa comunidade, ela relata aqui no WhatsApp que ela saiu da nossa comunidade umas 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. E chegou aqui ao postão e procurando atendimento, porque ela estava tendo um sangramento no nariz que não passava. E, aliás, não passou até agora. Na verdade, para por um certo período de tempo, depois volta novamente esse sangramento. Foi a Brasília e continua tendo esse sangramento. Onde ela mandou uma mensagem pedindo socorro para que eu pudesse realmente tentar ajudá-la de alguma forma. E aqui eu quero relatar essa questão, porque eu repito para a Franciele, que é a secretária de saúde, com certeza ela está nos ouvindo, Eu vou tornar público isso aqui, porque eu já tornei público alguns outros acontecimentos, outras oportunidades. Não porque o vereador Branquinho é leviano e covarde, não é isso. Acho que leviano e covarde se você não falar de um acontecimento tão sério quanto esse. Na terça-feira passada, como eu mencionei, por volta das 3h30, 4 horas da manhã, mais ou menos nessa faixa, a médica de plantão, obviamente, já tem um direito de descanso, né? Lógico que a gente sabe que tem aquele momento de descansar, de estar ali dormindo, descansando até chegar o paciente lá, porque a partir do momento que chegou o paciente, tem que atender o paciente. Quem está de plantão está recebendo para estar de plantão. Então a médica disse para ela que não haveria necessidade dela estar lá no postão naquele momento. A mulher com sangramento que não cessava, que não parava, que tinha molhado toda a coberta que ela estava com ela, e aí de repente a médica vira para ela e fala um negócio desse, acorda de mau humor, estava dormindo, acorda de mau humor, e fala uma coisa dessa para ela. Ela continua com um problema de sangramento, Gileu, que não para, o marido está muito preocupado com ela, então isso é inadmissível na saúde pública, não só de Buritis, em qualquer lugar. A paciente virou para ela e falou assim, a senhora podia passar um pedido de um exame para mim. Ela, não vou passar pedido de exame para você, porque esse horário a senhora não deveria ter vindo aqui. Agora, eu queria perguntar para essa doutora, o que é que ela está fazendo lá de madrugada? Se ela está de plantão, é para atender quem chega lá com necessidade. A doença, ela não espera o momento, ela não espera o horário que você quer, não. Ela aparece e aí tem que buscar a solução para isso. Então, esse caso é seríssimo. Assim como aquele caso que eu falei anteriormente, há um tempo atrás, daquele paciente que veio dizendo que era só uma gripezinha e o rapaz faleceu. Agora, essa senhora ainda continua com esse sangramento. Aqui eu não vou mencionar o nome dela, mas é muito fácil saber quem é essa médica, uma vez que o atendimento foi na terça-feira, no plantão de terça-feira passado, né, na madrugada de terça-feira. Então isso, Franciele, não pode acontecer aqui em Buritis. Pois não, vereador Fernando?
Você dá uma questão de ordem, presidente? É só para poder ratificar o que Vossa Excelência está dizendo. E eu quero dizer mais, nós temos uma CPI instaurada, hoje foram ouvidos vários médicos. E uma médica dessa aí, presidente, eu falo sem medo de errar, ela tem que ser exonerada. Ela não faz favor para senhor ninguém aqui. Ela está recebendo o salário dela em dia. Então não tem que maltratar cidadão de Buritis, não. E se acontecer e eu for lá, eu irei acionar a polícia. Porque tem que ser exonerado um médico que atende mal o cidadão de Buritis. O médico está de plantão, Vossa Excelência falou com muita propriedade, está recebendo ali, não é para dormir, não. Está recebendo é para trabalhar. Povo de Buritis, aprenda a começar a filmar essa falta de educação e traz para a comissão da Câmara de Saúde que nós vamos tomar providência. Obrigado, presidente.
A médica disse que era, pois não, vereador, a médica disse que era um simples sangramento, que podia usar uma compressa com alguma coisa para parar o sangramento, só que o sangramento ainda não parou, então não é algo simples, não. Não é algo assim dessa maneira. Você não pode olhar para a pessoa e achar que a pessoa achar com achismo. Por que, não pediu um exame? Aí ela sempre que atende, acabou o plantão, que o outro médico veio, é que aí que foi consultar novamente. Isso é inadmissível, um negócio desse. Aonde diz que não haveria necessidade de ir lá na madrugada. Então, se não há necessidade dela ir na madrugada, não há necessidade de pagar médico para ficar na madrugada também. Para que vai ficar no plantão recebendo, dormindo? E se quando chega um paciente, ela não pode atender como deve ser atendido? E eu já falei aqui de atendimento, o atendimento humanizado. Humanizado é você respeitar o cidadão como deve ser respeitado, respeitar o próximo como deve ser respeitado. Ter empatia com o próximo. Uma médica dessa não tem empatia com a pessoa, não tem empatia. Então, tem uns áudios no meu celular onde a pessoa que relata, praticamente chorando, ainda está em desespero porque ela não sabe ainda o que ela tem, o sangramento ainda persiste, é tanto que aqui ela vai passar para um médico aqui em Buritis, que todo mundo conhece, para ver se tem, busca uma solução para esse problema. Então, que espero que isso não aconteça mais aqui em Buritis, que essa doutora, que estava na madrugada lá de plantão, que ela não trate mais ninguém dessa forma. Porque nós estamos aqui para representar o nosso povo de Buritis. E isso é inadmissível. Nós não podemos aceitar um negócio desse. E dizer que se um dia, não vou nem repetir, mas se eu tivesse um poder maior, você pode ter certeza, algo dessa maneira, ele não ficaria sem ser investigado e sem ser punido, não. Porque isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Quem está recebendo dinheiro público não pode tratar o povo dessa maneira. Afinal, está recebendo dinheiro do povo. Está recebendo dinheiro dos impostos do povo. E daí trata as pessoas dessa forma. Isso é inadmissível e inaceitável. Então, que a Franciele possa realmente, depois se ela quiser as informações, eu repito, na terça-feira passada, plantão na madrugada de terça-feira passada. Então é muito fácil saber qual é essa doutora, qual é essa médica que estava lá, atendendo nesse momento lá. Dormindo, acordou de mau humor, estressada, e atendeu a paciente dessa forma, dizendo que não haveria necessidade dela estar lá naquele horário, porque era um simples sangramento no nariz. Um simples sangramento, virou, que até hoje nunca parou ainda. Para por um pouquinho de prazo, depois volta de novo. Volta novamente. Inclusive, ela vai vir amanhã a Buritis porque está desesperado, desesperado o marido dela, buscando uma solução para esse problema. Eu tenho mais alguns assuntos aqui para dizer, para não alongar muito, eu sei que a pauta é um pouco extensa, nós vamos dar sequência então à reunião. Passamos então agora nesse momento para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação do projeto de lei número 016/2026, que reconhece de utilidade pública a Associação Resenha Esporte Clube, de autoria do vereador Danilo Botelho de Araújo, Danilão da Funerária. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Danilão da Funerária.
Essa associação aqui, Resenha Esporte Clube, né, do meu amigo Domingos, né, que é um pioneiro aí na cidade do futebol, né, um cara que, para ser sincero, não deixa a peteca cair, que Deus do meu tempo de criança aí, o cara agarrado aí, e fez essa criação dessa associação, né, e quero ficar pedindo vocês para reconhecer a utilidade pública. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Arley Preto.
Boa noite a todos, colega presente, todos os ouvintes da rádio aí. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Primeiramente, quero parabenizar o vereador Danilão, da funerária, por trazer essa indicação, né? A gente conhecemos quem está à frente, sabemos que são pessoas de responsabilidades, pessoas que já estão há tempo, né, à frente do esporte e alguns anos atrás sempre com dificuldade e hoje de alguma forma, né, eles estão tendo algum apoio e sempre procurando a gente aqui e é muito bom ver essa indicação sua aqui e já antecipo meu voto que eu sou favorável. Devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Didé.
Primeiramente eu quero aqui parabenizar o Porquinho pela iniciativa, né? Os meninos aí, o Wesley, porque é muito bom a gente ver eles correndo atrás, porque sempre está aí representando o nosso futebol, né, sempre está aí ajudando, né, no esporte e está se adequando, né, fez a associação, né, está acompanhando, agora vai ser voltado para ter utilidade pública, para estar recebendo recursos, né, isso facilita a vida aqui também do pessoal da administração, nós que vereadores que tiver como a gente ajudar, né, facilita muito e parabéns aí pela iniciativa de estar se organizando, né, numa associação que possa ter frutos pela frente e continuar à frente aí dos meninos aí, sempre incentivando o esporte. Parabéns aí, meu voto também é favorável e se Deus quiser vai dar tudo certo, você sempre está aí fazendo à frente. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Polinário.
Não posso deixar de posicionar também, né, meu porquinho ali, né? É o trabalho feito já na questão do esporte, né? Tem o Zezinho Carneiro também, com muito tempo, da mesma turma, não é isso? Então, assim, o ano passado até ajudei vocês, dei uma força para vocês. A gente está à disposição e eu acho que a partir do momento que você tem uma legalidade, a gente pode estar ajudando com recurso público para ajudar esse trabalho feito aí para o público, não é isso? Então, o esporte é muito bom, que traz, né, oportunidade para os jovens de sair de mundo que, às vezes, os leva para algo errado. Então, a questão do esporte nos ajuda ao caminho correto, né, para expor aquelas energias, né, e é muito importante para o nosso município. Meu voto é favorável.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, eu quero acompanhar os demais colegas e aderir a esse movimento que reconhece o esporte de Buritis. E Buritis nós criamos uma cultura onde as pessoas elas aprenderam que para uma pequena associação ter um mínimo de recurso, é necessário que ela seja reconhecida como de utilidade pública, onde os parlamentares, agora cada vereador tem aí a sua emenda, embora nós sabemos que as regras, cada ano que passa, as regras estão ficando mais rígidas, mas a gente pode de alguma forma auxiliar. E aqui hoje pela manhã, ao relatar esse projeto de autoria do vereador Danilo, olhei que a documentação estava toda em dia e quando eu vi ali, são todas pessoas conhecidas, o Domingos ali, que o pessoal conhece como Porquinho e tantos outros aí, esportistas, vocês estão de parabéns de correr atrás de recursos. Aqui hoje haverá unanimidade, todos os vereadores vão votar para reconhecer essa associação Resenha Esporte Clube como uma associação de utilidade pública. E certamente este ano ou o ano que vem também irão conseguir recursos para poder comprar uma bola, comprar um jogo de camisas, comprar uma rede. Tudo isso depende. E tudo aquilo, presidente, que é para incentivar o esporte de Buritis, este vereador está aqui sempre para poder colaborar. Estou concedendo uma parte ali ao vereador Didé.
Só para complementar aqui, a gente atua aí também brincando pelos veteranos, né? Nosso colega Rubinho aqui, que está à frente, assim como o Porquinho, que sempre está incentivando o esporte, já deu a notícia aqui que também que os veteranos já estão se providenciando para abrir associação também, já para captar recursos para estar fazendo frente aí ao nosso esporte. Obrigado pelo espaço.
Muito bem, Didé. E acredito que não só o futebol, mas qualquer outro tipo de esporte, qualquer outro regramento que você tenha uma associação, traga a Câmara, encampe junto ao seu vereador para poder ser aprovado, porque é uma forma de você angariar recursos e manter a associação funcionando aí a todo vapor. Então, o esporte é algo que há muitos anos eu sou entusiasta do esporte, seja qualquer tipo de esporte, e aqui eu quero parabenizar mais uma vez os meninos que estão à frente aí, e terá também o voto favorável deste vereador. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, acho que os meus colegas dessa noite, eles já falaram sem resenha, né? Já falaram tudo o que tinha que ser falado, mas é só contribuindo. Eu quero parabenizar Porquinho e todos os esportistas que nos honram com a presença. Dizer que eu fui relatora em uma das comissões deste projeto, tão quanto o doutor Fernando, onde a gente analisou toda a documentação corretíssima, com estatuto, endereço, CNPJ, tudo de forma totalmente legal. Votamos favorável na comissão e vamos sim endossar aqui hoje essa votação. Nós sabemos que esporte, Porquinho, é vida, é saúde, é entretenimento, é lazer, é promoção de unidade entre os amigos. E é uma forma de vocês, de fato, receberem e angariarem recursos é através dessa associação. Essa vereadora, nós temos apoiado diversos setores, educação, saúde, agricultura e esporte também. Então, desde já, com a aprovação dessa matéria, eu quero deixar o meu gabinete de portas abertas a vocês, né, que necessitarem também do apoio dessa vereadora. Estamos aí para somar com a equipe de vocês. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Presidente, me permita? Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Eu quero começar nesse momento parabenizando o Danilão pelo empenho, pelo trabalho feito para trazer essa aprovação. E parabenizar você, Porquinho, pelo belo trabalho no qual já conversamos a respeito da sua associação, né? E dizer para vocês que estão buscando hoje é a liberdade de vocês, a conquista de vocês em busca dos materiais, em busca das viagens que vocês vão fazer, que às vezes tem que ficar mendicando com um pirizinho hoje para comprar uma bola, para comprar uma rede. E a partir do momento que vocês têm uma associação que dá todo o poder para vocês, vocês estão com uma ferramenta na mão, que talvez nem vocês saibam o tamanho que essa ferramenta tem um valor lá na frente. Então quero parabenizar pela atitude de vocês, a criatividade de estar hoje buscando a liberdade de vocês. Eu, como amante do esporte e um boleiro, né, Didé? Sou um grande boleador, você sabe disso, viu? Então, parabéns a vocês.
Também quero parabenizar o autor do projeto, o vereador Danilão da Funerária. Eu já fui procurado uma vez, eu me lembro, por eles, até orientei a fazer exatamente o que está fazendo aqui. Realmente, o projeto de utilidade pública ele é de grande relevância, uma vez que a associação passa a poder receber recursos públicos, né? Então, realmente é muito importante. Faço votos que vocês possam realmente, depois dessa aprovação, receber vários recursos públicos para estar ajudando o esporte. Esporte é extremamente importante para a sociedade Buritis, porque é saúde, né? Colabora com a saúde pública, esporte socializa, esporte educa, esporte realmente é muito fundamental. Dando sequência, vou colocar o projeto em votação. A votação é nominal. Como vota o vereador professor Alencar Apolinário?
Favorável.
Como vota o vereador doutor Fernando?
Favorável.
Como vota o autor da matéria, o vereador Danilão da Funerária?
Favorável.
Como vota o vereador Geudo da Mariquita?
Sou favorável, excelência.
Como vota o vereador Arley Prisco?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Diber?
Favorável.
Como vota o vereador Robertinho?
Favorável, presidente.
Como vota a vereadora Vaninha?
Favorável.
Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 017/2026, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis a realização da festa da Associação dos Artistas Regionais, de autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora Vaninha.
Presidente, eu venho essa noite defender com muito carinho este projeto de lei da minha autoria, que coloca, sim, no calendário oficial de eventos do município, a tradicional festa dos nossos artistas locais de Buritis. E por que este projeto é importante? Porque cultura, presidente, também é identidade. Cultura é raiz, cultura é pertencimento. Assim como o nosso município já realiza e apoia diversos eventos voltados para diferentes públicos, como o Motofest, que reúne os apaixonados por motocicletas e rock, nós também precisamos valorizar quem mantém viva a nossa cultura sertaneja, caipira e regional. Buritis tem, Danilo, muitos talentos. Tem violeiros, temos cantores, compositores, músicos e artistas que carregam no peito o amor pela nossa terra e pelas nossas tradições, seu João. E hoje nós temos uma associação fortalecida, uma associação organizada, com diretoria, presidência e artistas que lutam diariamente para manter viva essa cultura tão bonita no nosso município, Alexandre. E essa vereadora tem caminhado junto com vocês nessa luta. Já aprovamos nessa casa, com apoio dos colegas vereadores, o projeto que declarou a associação como utilidade pública municipal. Também aprovamos a lei que garante a valorização dos artistas locais nos eventos realizados pelo município, buscando assegurar espaço para os nossos talentos da terra. E hoje damos mais um passo importante. O objetivo deste projeto é garantir que no mês de setembro possamos ter oficialmente o encontro dos violeiros e dos artistas regionais de Buritis com apoio, incentivo e parceria do poder público. Porque valorizar os artistas locais é valorizar, Leônidas, a nossa história, as nossas raízes e a nossa cultura, Lino. Muitas vezes vemos grandes artistas vindo de fora, enquanto os talentos da nossa cidade ficam sem oportunidades, Antônio. E nós queremos mudar isso, Alexandre. Queremos ver nossos artistas, Jota, sendo reconhecidos, tendo espaço, sendo valorizados e aplaudidos pelo próprio povo de Buritis. Esse projeto não é sobre festa, é sobre reconhecimento, é sobre cultura, é sobre o orgulho da nossa terra. E tenho certeza de que apoiar este projeto é apoiar o povo, apoiar a cultura e fortalecer aquilo que é nosso. Por isso eu peço, com muita humildade essa noite, o apoio dos nossos colegas vereadores na aprovação dessa matéria. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Eu também não poderia deixar de falar do pessoal e dos artistas, né, do Raimundo, do Antônio, sempre está aí nos procurando. Pela iniciativa deles, está se organizando também, né, pelo crescimento, pelo reconhecimento, e nada mais melhor do que se organizar. Né? E hoje a gente está aqui aprovando esse projeto de lei que está incluindo o calendário festivo da nossa cidade, acho que, se eu não me engano, acho que é o último final de semana do mês de setembro. E eu quero aqui fazer um apelo, que é um sonho meu. Ainda quero ver um festival aqui em Buritis. Né? Eu acho que Raimundo Lenda e o pessoal aí estão se organizando para que aconteça esse festival. Principalmente tem os adultos, mas os mirim também, né? Tem tantas crianças nossas aí talentosas na cidade que possam estar promovendo esse festival. E você pode contar com esse vereador aqui sempre para estar incentivando e captando recursos também para estar melhorando a nossa cultura cada dia. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Também não posso deixar minha colocação aqui, né, em questão desse projeto de lei. Vejo aqui meu vizinho aí, né, sou João, né, que sempre está ali, a gente vem acompanhado, alguns dias a gente vê eles, ensaiando nas quintas-feiras, né? Parece que deu uma paradinha agora, mas sempre acompanha ali, a gente vai passando, na correria da gente do dia a dia, a gente vê ali o trabalho que a gente tem feito. A gente sabe que não está todos aqui, tem muito mais artistas aqui no Muritito. Eu acho que a importância disso aí é o incentivo, eu acho que tem muitos jovens, muitos filhos, muitas pessoas que querem investir nessa parte da carreira artística no nosso município, e se não tiver vocês para dar o pontapé, eu acho que nunca nós vamos ter um cantor aqui para representar a nossa região. E assim, a gente vê vários cantores que às vezes fica perdido aí, né? Grandes pessoas que podem crescer nessa parte artística e representar a nossa cidade. Então, eu sou bem a favor desse projeto, né? E vem e faço uma pergunta aqui, que tem um artista que há muito tempo que eu não vejo cantando. Cadê a Dani Borges? Não estou vendo ela também em alguns eventos, né? É muito importante, né, ter essa parceria de todos. Então, assim, gente, estou de parabéns pelo que estão fazendo. Eu acho que é muito importante no nosso município. Deu uma palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, hoje pela manhã, ao comparecer na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a assessoria da casa me aportou com essa matéria. E eu teria, no mínimo aí, 15 dias para me poder deliberar e mais alguns dias para diligenciar. Mas quando eu peguei e que eu abri, Lino, que eu vi que era um pedido para incluir no calendário de eventos do município a festa da Associação dos Artistas, eu rememorei quando eu fui atrás de você e pedi apoio. E você me disse o seguinte: doutor Fernando, nós vamos te apoiar, mas eu queria te pedir, apoie os artistas de Buritis. Sempre que chegar uma matéria lá, a gente vai correr atrás. Lembra? Então eu lembrei. E aí, imediatamente, eu chamei o pessoal e falei: eu vou dar meu parecer agora, para aprovação, para poder já incluir, para votar. Porque é necessário que se crie esses eventos em Buritis. Nós votamos uma lei para que, sempre que um cantor, sempre que tiver festividade, vocês tenham um percentual para receber. E alguém hoje foi ali e cantou no meu ouvido, dizendo que não está tendo muito o repasse tal qual determina a lei. É algo que a gente precisa apurar. Agora aqui, e vai ser aprovado nesta noite, será incluído no calendário, no mês de setembro, a data da grande festa dos artistas regionais. Eu sou entusiasta e quero ser um colaborador para que de fato possa acontecer essa festa e que muitas pessoas, muitos talentos, como diz o meu colega, que às vezes estão aqui adormecidos em Buritis, eles possam aflorar nesse festejo dos artistas. E que esse festejo também, vereador Branquinho, ele possa incluir não somente aqui a cidade, mas as zonas rurais, os distritos, as vilas. Nós temos ali, na família do seu Nozinho, não sei quem, o Alencar conhece, lá do seu Nozinho, aquelas meninas que são violeiras, que estão lá na zona rural. Nós precisamos destacar essas pessoas. Então, nada melhor do que através de uma associação de artistas regionais, algo organizado, que possa convidar as autoridades locais, que possam convidar, independente de credo, o comércio e todos aqueles que possam participar ali, esse festejo que certamente irá ocorrer. Então, finalizando, conte sempre com o apoio deste aprendiz de vereador, porque nós estamos aqui para somar tudo aquilo que é bom para Buritis, nós precisamos somar. Ademais, nós estamos de passagem. E a geração de cada um de nós vai embora. Então é necessário que as novas gerações aprendam a manter a tradição. E finalizo aqui invocando aquele registro do imortal Pedro Jari Taborda, que ele pregava logo no início ali que um povo sem tradição morre a cada geração. Então que vocês possam ensinar as gerações futuras para que nós não possamos morrer. Vai embora o homem e fica o nome. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Zeudo da Mariquita.
Não poderia passar sem fazer os meus comentários também nesse momento, tamanha importância. Né? Sabemos que a nossa cidade, Leno, Lino e Leno, né? Cidade de artistas, cidade de muita celebridade e pouco reconhecido. Principalmente pelas gestões, não vão condenar a gestão do momento, mas as gestões. tem poucos olhar para os nossos artistas. Sabemos que nós temos profissionais renomados no município, mas o reconhecimento é mínimo. Viu? Conte sempre com o apoio desse vereador, que enquanto estiver ocupando essa cadeira, estarei defendendo o poder de vocês, os menos favorecidos. Capacidade vocês têm, o que falta é reconhecimento. E vocês tomaram a atitude nesse momento de buscar o reconhecimento de vocês. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Devolvo, presidente, a palavra.
Quero também parabenizar a vereadora Vânia pela relevância, pela importância da matéria, uma matéria de grande relevância, de grande importância. Toda certeza será aprovada e que em breve possa também ser executada aqui em Buriti. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação da emenda modificativa número 001/2026, que modifica o artigo 2º do projeto de lei complementar número 002/2025, emenda de autoria dos membros da Comissão de Finanças. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Com a palavra, o vereador Didé.
Essa emenda, senhor presidente, no projeto que chegou aqui para a gente, pedindo para criar uma vaga de diretor 3. Né? Então, está se criando a vaga do diretor 3, mas está reprimindo uma vaga do diretor 2. Né? É só uma correção, porque ela veio só para criar a 3, mas não reprimia, continuava no quadro as vagas do diretor 2. Então, está reprimindo uma vaga do diretor 2, que antes era de 5, agora está passando para 4. Né? De 7 está passando para 6 e de outro 3, que era 3 vagas, está passando para 4. Eu vou parar, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 002/2026. Que modifica o inciso 2º do artigo 1º do projeto de lei complementar número 002/2025, de autoria dos membros da Comissão de Finanças. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Essa emenda também está modificando, porque o projeto original, ele veio pedindo 10 vagas para servente escolar. A gente está aprovando hoje 2 vagas, né? Então, que seria passado para 125 vagas de servente escolar, está sendo só 123 no quadro geral.
123 para 125.
123 para 125, é verdade, está criando 2 vagas. Eu vou parar, presidente.
Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 001/2026, que adiciona dispositivos ao item 1.3 do anexo 1 da lei complementar número 92 de 10 de dezembro de 2013. Emenda de autoria dos membros da Comissão de Finanças. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Eu estou olhando essas emendas aqui agora. Essa emenda aditiva, ela está só inteirando, né, e colocando o artigo aí, que os cargos de diretor 1 somente poderá ser gerido em instituições de ensino com o número de alunos inferior a 200 alunos, e o cargo de diretor 2 somente poderá gerir a instituição de ensino com o número de alunos igual ou superior a 200 até 450. E o cargo de diretor 3 somente poderá gerir instituições de ensino com o número de alunos igual ou superior a 450.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, quanto a esta emenda, eu gostaria de ratificar o que foi expressado aí pelo meu colega. Então, numa escola que tem 199 alunos, porque é inferior a 200, nós temos o diretor 1. Uma escola entre 200 e 449 alunos, diretor 2, que vai receber um valor a mais, porque a responsabilidade me parece que é maior. Não é isso, Alencar? E agora o diretor 3 são naquelas escolas acima de 450 alunos. E o Alencar outro dia fez uma diligência. E parece que nós temos 4 escolas com o diretor, 3 escolas com o diretor 3, E agora, sendo aprovada a matéria, é isso, Dideia? Vamos ter agora quatro escolas com diretor 3. É para que a sociedade possa saber, vereador Branquinho, que nós temos aí 4 escolas com um número superior a 450 alunos. Significa dizer que tem muito menino em Buritis. Tem muita criança em Buritis, tem muito adolescente aí. E no momento oportuno, eu vou dizer para os senhores, para a senhora, que ainda tem muita mulher grávida, então o negócio vai aumentar. Isso é bom, isso é bom. Obrigado, presidente.
Pela hora, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Como a gente despertou essa curiosidade, como eu falo, todo projeto de lei aqui não passa nessa casa sem os vereadores que debruçar sobre o projeto de lei, sem levantar a realidade, né? Não passa sem levantar a realidade do que existe realmente. Quando fiquei sabendo qual escola que seria passado para diretor 3, né? Nós sabemos hoje que isso aí é relacionado à quantidade de alunos, né? Busquei aqui, perante o jurídico da Câmara, a quantidade específica para cada diretor, diretor 1, diretor 2, diretor 3. E adentrei, né? Conversei com a diretora lá da escola João Joaquim Ramos, no bairro Taboquinha, e ela deixou toda disponibilidade para eu estar fazendo um levantamento de sala em sala da quantidade de alunos que teria, né? E realmente tem a quantidade específica, né? A contagem que eu fiz de sala em sala, eu fui lá de manhã e à tarde, tanto de manhã quanto à tarde, no, na segunda-feira da semana atrasada. Então, assim, levantei a quantidade de 461 alunos, né? 11 alunos acima da quantidade necessária, da quantidade mínima para ter, né? Porque eu acho que é recurso público, a gente tem que aprovar o que é certo, né? E está batendo aqui, o que é certo tem que ser certo. Foi o que eu falei com a diretora, falou, não, cara, pode vir cá, pode organizar. Com isso também, tive uma dúvida também em questão da escola Antonino, né? A diretora falou, não, né, cara, ela me convidou, falou, cara, tem essa dúvida na Câmara? Vem cá de sala em sala, e levantei aqui na Antonino, nós temos 500 alunos. Então, assim, nós temos a escola Cândido, né, José Lopes também, que tem uma quantidade, que é diretor 3 também. E tem a escola Filomena, que tem números, muitos alunos lá na escola Filomena. Isso aí eu trabalhei, eu sei que tem bastante alunos também. Então, assim, isso é um critério. A gente vê a questão da escola João Joaquim Ramos, né, o trabalho que tem feito pela diretora lá, Elane Basil, onde que faz um trabalho lá na região, né, na questão da comunidade ali do Taboquinha. E é muito importante valorizar o trabalho feito. Nós sabemos que isso aqui vai valorizar a questão financeira. Nós temos aí um diretor 1 que vai ganhar com seus bônus e tudo, em torno de mais de R$5.000. Nós temos um diretor 2 que vai receber acima de R$6.000. E temos aí um diretor 3 que recebe de R$7.000 acima, né, para gerir. Porque geralmente tem muitos alunos também, a responsabilidade é muito grande, a responsabilidade perante a comunidade. A responsabilidade não é só com os alunos, não, perante a comunidade. Diretor de escola, ele faz muito mais do que o papel social também. Às vezes tem muitos problemas da vida de cada cidadão que o diretor toma conta da frente. Então, é por isso que eu sou favorável a isso aí. Tá bom? Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Votação destaque, artigo 3º do projeto de lei complementar número 002/2026. Se o artigo for, se essa matéria for aprovada, o artigo será incorporado ao projeto de lei, e se não for rejeitado, obviamente, não será incorporado. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Senhor presidente, eu apresentei um requerimento, né, solicitando que votasse em destaque esse artigo 3º, que do projeto original que veio para aqui, que a gente está acabando de discutir essas emendas, né, criando esses cargos. Esse artigo se tratava do aumento do salário do assessor parlamentar educacional, né? Por que que eu pedi para pedir ele votar em destaque? Porque eu não me sinto à vontade de votar nesse artigo. A gente vai votar nos demais, mas nesse artigo. Por quê? Porque o ano passado, mais ou menos mês de agosto, chegou um projeto para a gente aqui, criando esse cargo. E ele foi criado no valor de R$ 2.600. Então, menos de um ano, eles estão aqui solicitando, pedindo para aumentar o salário desse cargo para R$ 5.107. Então, assim, em menos de um ano, você praticamente dobrar o valor de um salário. Eu não me sinto à vontade de votar, porque por mais que o pessoal fale que tem que adequar, que
que os assessores parlamentares, do jurídico, da prefeitura, todo mundo tem o salário equiparado. Não é, porque nesse mesmo projeto do ano passado, nós aprovamos aqui um reajuste do salário do assessor parlamentar que é lotado na assistência social, apesar que ele faz 20 horas, mas ele tem o trabalho de estar acompanhando os processos todos os dias, né? Sai, cumpre as 20 horas, vai no fórum, faz o acompanhamento de todos os processos e focou para 3.900. E é um cargo que ele já está na prefeitura há mais de 20 anos. Né? E não foi valorizado quanto está pedindo para isso aqui, que em menos de um ano está pedindo para dobrar o salário. Então, eu não tenho nada contra quem está ocupando o cargo, quem vai ocupar futuramente, o trabalho que ele faz lá. Não estou questionando isso. Mesmo porque, se quer valorizar o rapaz que trabalha lá, tem um cargo vago que a gente criou recentemente na estrutura da prefeitura, que é compatível com o salário que está pedindo aqui, de 5 mil e pouco. É compatível. Então, ele pode ser lotado lá tranquilamente. Não vai ficar no prejuízo. Mas eu não me sinto à vontade de votar esse artigo aqui hoje, que em menos de um ano já pedi para dobrar o salário. Aí eu acho que seria injusto com os demais servidores, que está defasado aí há tantos anos, né, que pede um reajuste que pode ser melhorado e não consegue esse reajuste. Aí um cargo comissionado, que recentemente foi criado, já pede para ser dobrado o valor. Então, esse eu já manifesto contrário a esse artigo. Talvez seja só eu que vote contrário, mas eu não me sinto à vontade de votar ele nesse momento. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, diferente do colega que me antecedeu, eu vou votar favorável, e as minhas razões são as seguintes, presidente. O cargo é de assessor jurídico educacional, é voltado ali para a área de educação. Seria bom se cada secretaria tivesse um profissional, e quiçá um profissional gabaritado como o que ocupa o cargo atualmente, é o doutor Diego Frades. O que ocorre, presidente, é que recentemente nós votamos criando o cargo, mas por um erro, por um equívoco de quem mandou o projeto para cá, fizeram a injustiça. Colocaram um salário de R$2.000 para um advogado que trabalha 40 horas. E dois em um quebrar, 2.600, para o advogado trabalha 40 horas. Enquanto tem advogados, outros que estão aí, trabalham bem menos que este profissional e recebem aí 5 mil, 8 mil reais. Então, aqui é o seguinte, a Bíblia, ela tem um registro que diz o seguinte, que o obreiro, o trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, nesse caso específico aqui, o que eu estou dizendo aqui não é segredo para os colegas, a gente teve reunião de comissão e todos conhecem aqui o meu pensamento. Eu acho que o cargo aqui de assessor jurídico educacional, ele é específico para a educação. Então, presidente, eu entendo que não teria como lotá-lo no outro cargo lá, porque esse cargo foi criado especificamente. E depois, vereadores, que criou-se esse cargo, que esse profissional começou a trabalhar, facilitou, pelo menos para quem tramita ali, e eu volto e meia e estou lá levando as minhas demandas e reclamações, são atendidas por esse profissional que tem conhecimento técnico e que ele leva de uma forma facilitada para a secretária, para que ela possa entender o que nós estamos reclamando. O vereador Geudo, há pouco, ele fez uma solicitação nesse projeto de informações. E eu estive lá, vereador Geudo, para poder saber. E esse profissional falou para mim que ele já tinha oficiado todas as escolas para poder atender a solicitação. Então, acredito aqui que o salário, ele não é um salário espetacular, ele é um salário razoável e que está abaixo ainda, aquém do que deveria receber um profissional que trabalha 40 horas e que presta um serviço de excelência, como é prestado ali pelo doutor Diego Frades. Então, eu estou aqui, senhor presidente, votando favorável ao artigo. Favorável. Eu sei que está em destaque, então é destacado, eu sou favorável ao artigo. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite ao público presente. Boa noite a todos que nos assistem aí pelo YouTube, também nos ouvem pela Rádio Clube FM. Presidente, queria também consignar meu voto favorável, porque nós que somos da área jurídica, advogados, né, tem alguns aqui, Fernando, Arle, Geudo, né, nós entendemos a importância que um advogado tem, um consultor jurídico tem para uma secretaria dessa. Nós, várias vezes aqui, tivemos a oportunidade, inclusive, de questionar a secretária em relação a algumas atitudes dela, em relação aos editais, em relação às contratações, em relação a como age a Secretaria de Educação. Então, quando chegou a criação desse cargo aqui, nós achamos que seria de fato importante e aprovamos, né? E hoje foi nomeado, né, um profissional para aquela secretaria, um profissional qualificado, educado, entendido, e acho que é extremamente pertinente, porque a Secretaria de Educação, um pouco diferente das demais, ela exige um profissional da área jurídica ali para assessorá-la diretamente. Ela tem demandas como a confecção de edital, né, demandas posterior à confecção de edital, até depois da realização dos processos seletivos, que precisa de um profissional jurídico para auxiliar a secretária nas tomadas de decisão. E sabemos aqui na Câmara, inclusive, temos dois excelentes advogados que fazem esse papel aqui, da importância desse profissional para auxiliar a secretária nos momentos de decisões difíceis. Então, quando você tem um parecer de um profissional qualificado, te dá a segurança para você tomar a melhor decisão, né? Então, eu precisava conceder essas palavras para poder justificar o meu voto e deixar claro para a sociedade de Buritis a importância desse cargo ali na assessoria, na Secretaria de Educação, que é um cargo de assessor jurídico especializado para a área de educação. São essas minhas palavras, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Arley Prisco. Quero só complementar aqui o que os colegas que me antecederam falaram e também respeito a opinião do nosso colega Didé, porque aqui nós somos 9 vereadores e, graças a Deus, todos têm a sua cabeça no que acha que é certo. Então, respeito, né, o voto do colega ao contrário e, ao mesmo tempo, também complementar a palavra do doutor Fernando, que falou pela responsabilidade do advogado que está lá hoje. Hoje ele está, aquele cargo não é dele. O ano que vem ele pode não estar. E pela essa parte do trabalho que ele faz na parte jurídica, que eu entendo que muitas vezes é diferente do jurídico que está ali na prefeitura, que talvez ele tem a locomoção de sair da prefeitura e ir no fórum. E o Diego, ele faz um trabalho que ele vai nas escolas, independente de onde está a escola, às vezes quando tem conflito entre pais e professores, ele vai para ajudar a resolver esse conflito. Então eu acho que é de uma extrema responsabilidade. Ele como advogado, ele responde por aquela área, precisava. Porque muitas vezes a secretária de educação esteve em dificuldade para resolver. Então hoje ele está lá, ele é um profissional, ele conhece do que ele fala, então nada mais justo, né? E como foi falado, quando foi aprovado, infelizmente teve esse erro. Então hoje, presidente, sou favorável a essa mudança de valor, independente de quem vai estar lá, eu acho que tem que ser valorizado, porque é uma pessoa que estuda 5 anos, estuda para fazer uma prova do OAB, tem que passar na primeira fase, passar na segunda fase. Então ele está ali por merecimento. E meu voto é favorável. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Quero lhe agradecer ao novo colega vereador Robertinho por me incluir ao cadastro dos excelentíssimo advogado, muito obrigado. Eu sou um mero aprendiz, estou começando a engatinhar agora, sei que não é fácil. É um profissional qualificado, eu tenho um respeito muito grande pelo doutor Diego, no qual eu mencionei um voto favorável, mas infelizmente o que eu ouvi da população, eu acabei pensando melhor. Eu vou mudar o meu voto, eu serei desfavorável e vou citar o porquê. Porque eu achei, dentro de 1 ano e 1 mês, você dobrar um salário, eu acho muito. Não que eu não mereça, um advogado como aquele do advogado doutor Diego, eu merecia ganhar hoje em torno de 10, 12 mil reais. Nós sabemos da dificuldade que ele teve até para chegar onde ele está hoje. Renomado, qualificado e super competente. Mas o que eu não acho justo é você hoje pegar, chegar um projeto para a gente aprovar ele, para uma diária de um motorista, você dar ele 12 reais de recomposição no salário, numa diária de um motorista. E você dobrar o salário hoje de um advogado. Eu acho isso uma injustiça na gestão. Então, estou votando hoje desfavorável ao projeto devido ao que nós vivemos. Porque não tem como você dobrar o valor de um projeto em um ano e um mês. Se eles mandaram o projeto errado, me perdoa. Será que foi errado ou foi proposital para essa casa aprovar? E se foi proposital que esse projeto veio para a gente aprovar e depois eles rever o valor? Então, estou votando conforme a população me cobrar, eu fui rever o meu voto, eu sou, fica à vontade, vereador Didé.
Só para complementar aqui, vereador, quando eu falo que a gente, na minha consciência, eu estaria sendo injusto com outras categorias de servidores, desde que a hora que eu falei, eu estou recebendo mensagem aqui, ó, das outras categorias, principalmente do secretário escolar, que ganha um salário mínimo, que está defasado, que vem reivindicando há tanto tempo um reajuste salarial e não é contemplado. E não é contemplado com tantas outras categorias. Então, aqui, eu não estou se referindo ao doutor Diego, a quem está ocupando o cargo ou quem deixe de ocupar. O problema é que esse cargo, quando chegou aqui, ele foi discutido, falou que o salário de R$ 2.600 era suficiente porque não tinha tanto trabalho na secretaria, agora está se colocando como se fosse uma secretaria que tivesse um trabalhão danado. Não tem, a gente sabe disso, né? E chegar num tempo nem de um ano praticamente, dobrar o salário. Então, não é a questão de valorizar o companheiro que está lá cumprindo. Eu acho que é o que está para trás, né? Eu acho que é injusto com os outros servidores que vem lutando aí para ter um reajuste há tantos anos e não tem esse reajuste. Aí os salários comissionados, que esse é um salário comissionado, é um cargo comissionado, né? Dobrar ele praticamente um ano depois de ser criado. Obrigado.
Eu estou me sentindo que é dois pesos e duas medidas, né? Então, acho que nós estamos aqui, da forma que eu aprovo os projetos dos outros, se for um aumento adequado da forma que nós aprovamos, eu estou, sim, favorável. Mas, dessa forma, ele me desculpa, tenho um respeito muito grande por ele, mas eu vou votar, ainda bem que nós estamos na democracia. Democracia, né? Mas nesse momento eu me sinto a minha consciência me cobrar que eu estarei votando certo, vou votar favorável. Devolvo a palavra,
presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Não posso deixar de expressar também sobre esse projeto. Esse projeto ele traz uma curiosidade, né? Que eu tive junto com a administração conversando sobre esse projeto. Conversei com o doutor Reinaldo, né, sobre esse projeto, conversei com o Salvador sobre esse projeto, sobre essa criação, esse aumento desse cargo. E desde o começo eu já coloquei o posicionamento que não seria favorável a esse projeto. Eu observei algumas coisas que eu não fiquei muito confortável com esse projeto, foi duas situações específicas, principalmente que o projeto foi criado pela lei complementar de número 184, de 1º de abril de 2025, então tem um ano e um mês, né? Um ano e um mês, que foi criado, onde foi criado aí as responsabilidades. Nós tínhamos a Secretaria de Educação e Cultura, né? Naquela época, então responderia duas pastas. Hoje nós temos só a Secretaria de Educação. Então se já reduziu uma pasta ali de dentro. E sabendo ainda, respeitando a posição de cada vereador que antecedeu, a gente sabe que os vereadores que são advogados vão apoiar quem é advogado, o advogado apoia quem é advogado, não está errado nesse ponto específico. Sei da grande responsabilidade que está ocupando esse cargo de assessor jurídico educacional, da grande responsabilidade dele, né, quem está assumindo. Sabendo disso aí, naquele momento lá de 1º de abril de 2025, nessa lei complementar de 184, foi criado vários cargos. Não foi somente o cargo de assessor jurídico educacional. Foi criado o cargo de assistente de sala de aula. Eu, sendo professor, eu não posso votar um aumento para um cargo criado numa época e deixar outro cargo sem votar. Eu não posso. O cargo de assistente de sala de aula está aqui, ó, pela lei aqui, vou até ler, novos vereadores, as exigências para o cargo de assistente de sala, deixa eu só achar aqui, a responsabilidade, a formação, né? Tem que ser nível superior em pedagogia ou com especialização na área, ou integração de magistério. Ou está cursando a graduação ali. Um salário de R$ 1.518. Eu falei naquele momento, na reunião de comissão, não faço parte de comissão, sou secretário, eu não dou muito palpite nessa parte, mas eu falei. Por que não passou o assistente de sala para R$ 2.000 reais? Para quando saiu o desconto, cai para R$ 1.800? Né? Eu não discordo da questão do salário, eu acho que a pessoa trabalhar assim tem a responsabilidade e tudo, mas foi um cargo criado no mesmo momento. Como é que eu voto para um e deixo o outro sem votar? Está errado. Sabendo ainda que se a administração quiser, ele pode muito bem lotar lá no setor jurídico lá, que foi criado dois cargos a mais lá na lei 191, na lei complementar 191 de 24 de fevereiro de 2026, que nós aprovamos essa lei, onde que foi criado duas vagas a mais. Onde que já tem um lá na vaga, mas tem uma vaga aberta ainda lá. Então, assim, eu acho que é só questão de organizar. Às vezes fala, não precisa de um assessor jurídico lá acessar na escola. Mas duas semanas atrás, um problema que teve na escola, teve um assessor jurídico da prefeitura para resolver o problema lá, em comunidade rural. Isso eu sei. Se está precisando de assessor jurídico lá para resolver esses problemas, em zona rural, em escola zona rural, com problema que está tendo, que às vezes tem um problema lá e não consegue resolver na comunidade, né? E a comunidade está cobrando, precisa lá de outra pessoa. Então, assim, é momento de nós acordarmos, se tem a possibilidade, se tem a necessidade, por que não centraliza a pessoa jurídica, eles têm um comentário em si e organiza melhor, mais centralizado, eu acredito dessa forma. Eu acho que pode ser, talvez, suprimir esse cargo de assessor jurídico educacional e jogar no assessor jurídico lá da prefeitura e trabalhar junto. No final, tudo é a mesma coisa. E ainda tem compatibilidade, ainda que nós temos ainda o assessor jurídico lá, na parte lá do Centro Social, que recebe R$ 3.900. Aí nós vamos ter um de 5 mil e pouco, outro de 3.900. Daqui a pouco manda um projeto de lei para nós aqui, para nós aprovar, aumentar o salário aqui do outro também, que está incompatível. E nós temos gari, o vereador falou lá a questão dos motoristas, que é diária baixíssima, mal dá para alimentar direito. Temos também a questão das varredoras de rua, né? Varredora de rua. Temos o escritor de música lá, né? Que tantos anos pede para mudar o cargo dele, mudar a nomenclatura, aumentar o salário dele, um salário mínimo para ser professor de música. E até agora nada. Né? Respeito muito o trabalho do nosso prefeito, respeito muito o trabalho da secretária de educação, respeito muito o trabalho do advogado que está assumindo essa função lá, mas eu acho que pode ser repensado. E meu voto é contrário. Devo a palavra.
Vou colocar a matéria.
Senhor presidente, questão de ordem, só para recompor, faltando parlamentar.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Artigo aprovado.
Levantou depois.
Vamos contar então, né, gente?
Aí empatou, hein? 4 votos contrários. Empatou. O vereador Danilo acabou de externar o voto contrário. Então desempata, presidente. Vamos seguir.
Então, desempatando, então, eu vou votar favorável ao projeto. Ao artigo 3º.
Muito bem.
Artigo 3º aprovado, 5 votos favoráveis e 4 votos. Cinco votos favoráveis e 4 votos contrários. Dando sequência, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 002/2026, que altera as leis complementares número 63 de 30 de dezembro de 2009 e número 92 de 10 de dezembro de 2013, número 184 de 1º de abril de 2025. Amplia o quantitativo de cargos, altera vencimentos e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, então nós já votamos aqui nesse projeto, nós já votamos o diretor escolar, já ficou resolvido ali, a emenda. Nós já votamos servente escolar, eles queriam 10 vagas, foram aprovadas 2. E agora, presidente, o assessor jurídico educacional, o aumento de salário aí, que foi muito justo também, já foi aprovado. Está faltando agora monitor de educação infantil, que está aumentando de 83 para 98. E eu preguei aqui que eu só votaria favorável essa questão do monitor infantil depois que fosse dado posse àqueles que estão aguardando. Eu vi que a secretária pediu o prefeito e tomei conhecimento que foi feito aí, está sendo feitas as nomeações. Então, acho justo votar. As nossas crianças das creches estão precisando dos monitores. Então, quanto a isso aqui, tranquilo. E quanto a assistente de sala de aula, de 25 para 40, aumentando aqui 15 vagas. Também entendo, presidente, que é necessária a criação dessas vagas. Existem muitas crianças necessitando do apoio do assistente de sala de aula. Eu gostaria, na verdade, presidente, é que fosse aumentado o valor do assistente de sala de aula, que hoje recebe um salário mínimo. Tinha que ser aumentado. Mas, como isso é um cargo inovador que nós criamos recentemente, me disseram que ainda está em fase experimental para poder ver se realmente aí vai dar certo. Então, sobre essa matéria, presidente, os cargos remanescentes, eu sou totalmente favorável para poder finalizar. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Quando nós falamos de monitor de educação infantil, é muito importante que as creches aí, né, eu tenho batido nessa tecla há mais de meses, né, para nós andar com esse projeto. Até no grupo dos vereadores, cheguei a citar lá para nós andar com esses projetos do monitor de educação infantil, com assistente de sala, pela necessidade, pelo menos os vereadores mesmo viram a necessidade, que às vezes nas creches tem só monitor na sala ali acompanhando, esperando essa votação, né, nós vereadores. E a grande importância disso aí, desse projeto, para trazer um pouco mais e melhor conforto para o trabalho dos monitores lá, porque um só não consegue cuidar de tantos alunos. Então, muito importante. O assistente de sala, igual eu falei, né? Aquele salário de R$ 1.518, né? Teve um aumentinho lá, a questão agora do financeiro na mudança de ano aí, mas é muito pouco, né? Eu não concordo com esse valor, nunca concordei com esse valor. Para quem é formado no magistério, pedagogia, né? Era para ganhar ali os R$ 3.000. E quando nós falamos de assistente de sala, eles estão trabalhando sim, é muita responsabilidade. Daqui um tempo, o trabalho do AE vai ser feito ali dentro da sala de recurso. Já está começando esse trabalho. Já está indo para a sala de recurso e quem vai ficar com os alunos na sala de aula são os assistentes de sala. Então tem que ser valorizado. E às vezes nós vemos assistente de sala que faz um trabalho melhor do que às vezes uma pessoa formada em AE, pela responsabilidade que tem. A gente acompanha de dentro. E está precisando de muitas escolas, não, está precisando de muito assistente de sala para auxiliar o professor naquele dia a dia ali, né? E quando nós temos aí essas atribuições do cargo do assistente de sala, mostra todo o trabalho feito, né, com os alunos, né? E aquele trabalho, outra parte educacional, vai ser feito mais pelo AEE, né, na sala de recurso. A tendência não é só em Buritis, a tendência é nos outros municípios também, nível nacional isso aqui. Os AEs vão ficar na sala de recurso, fazendo trabalho com os alunos e o assistente de sala, ou em alguns municípios, não é esse nome que é colocado, né? É um nome diferente, que acompanha o aluno na sala de aula, né? Dá aquele suporte. Quando se fala de a questão de trazer o aluno para dentro, da convivência com os alunos da sala de aula, da inclusão, né? Quando você traz a inclusão para dentro de uma sala de aula, traz o aluno. Quando eu falo inclusão, não é às vezes o aluno que tem dificuldade intelectual ou dificuldade, alguma dificuldade específica. A inclusão é feita para que aqueles alunos saibam, aprendam a conviver também, aqueles que não têm nenhum problema específico, aprendam a conviver com aqueles, né? E aprendem a respeitar, né? E abraçar junto e defender a causa. Então é muito importante esse projeto, sou totalmente favorável a aumento dessas vagas, pela grande necessidade que nós temos no município. Eu vou a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado, matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, está aberto a partir desse momento o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Escrevendo na sequência, presidente.
Presidente, eu quero hoje fazer um reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e também pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente do nosso município. Eu estive, Danilo, visitando a secretaria e alguns setores, onde eu pude acompanhar de perto a dimensão dos trabalhos que vem sendo realizados e muitas vezes sem tanta divulgação, mas que tem feito sim a diferença, principalmente no meio rural e também no meio urbano. Na oportunidade, a secretaria, ou melhor, a secretária Eliane, apresentou a essa vereadora um relatório, Leônidas, das ações que estão sendo executadas como atendimentos agropecuários nas regiões do PA Nelson Mandela, no assentamento comunidade do Pé da Serra, dentre vários outros assentamentos do nosso município. Atendimento com maquinários, atualização de CCIRs, acordos de cooperação técnicas, além de vistorias para emissão de CCU e títulos de domínios para assentados. Quero destacar também o fortalecimento do polo da agricultura familiar, que já conta com a Casa do Ovo, a Casa das Frutas, a Casa do Mel e em breve também contará com a Casa de Vegetação, fortalecendo ainda mais os nossos pequenos produtores rurais. Inclusive, o projeto Casa do Ovo levou o nome de Buritis para destaque nacional, conquistando medalha de prata em um congresso nacional entre mais de 100 projetos do país, mostrando a força da agricultura familiar do município de Buritis. Na área do meio ambiente também merece reconhecimento a intensificação que tem sido cada vez mais fortalecida na coleta seletiva, que vem acontecendo de forma programada, não somente nas sextas, mas agora também, Leondas, junto com a vossa Secretaria de Obras, nas segundas-feiras, além da retirada de móveis inservíveis que está acontecendo em vários bairros da nossa cidade, coleta de pneus e o planejamento das ações de limpeza nos pontos críticos de descarte irregular. Eu quero aqui parabenizar não somente o secretário de Agricultura, mas o Maico, secretário de Obras, e toda a equipe, o Leondas, pelo esforço e dedicação. Sabemos, Leondas, que nem sempre é possível atender todas as regiões, comunidades, vilas e distritos, nem sempre é possível atender todos os bairros na hora que a população deseja, porque Buritis é muito grande e as demandas são muitas, mas é visível o empenho em atender a população, os nossos assentados, pequenos produtores e fortalecer o homem do campo. Então, meu reconhecimento não somente aos secretários, mas a toda a equipe, técnicos agrícolas, cooperadores, equipe de trabalho que vem sendo desenvolvido no nosso município. E dizer, Leondas, que cidade limpa também é uma obrigação de todos nós. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Eu estive acompanhando, Leondas, ali no bairro do Planalto, a limpeza. Eu estive no bairro Taboquinha, acompanhando também a limpeza. Eu estive no bairro onde eu moro, do bairro Veredas, acompanhando a limpeza. E eu fiquei impressionada que em menos de 3 dias que aconteceram as limpezas, eu voltei, colegas, em vários destes pontos e bairros. E eu fiquei impressionada do quanto estava sujo novamente. Eu vi leondas ali também no bairro São João, onde foi feita uma limpeza, uma geladeira amarrada no canteiro da Avenida Urucuia, Leno. Eu vi um tanque de lavar roupa na avenida onde eu moro, na Avenida Minas Gerais. Eu vi um sofá na Avenida Paraná, depois de já ter acontecido mutirão de limpeza. Eu vi um lavatório de salão também, e tenho as fotos que posso mostrar aos nossos colegas vereadores, ali no bairro Planalto. Então, assim, a secretaria está se esforçando, está trabalhando não somente o serviço de meio ambiente com a agricultura, mas está trabalhando em parceria com a Secretaria de Obras. Até o setor de transporte está fazendo um cronograma agora junto com as outras duas secretarias para acontecer mutirões de limpeza, e não é só uma vez por mês, a cada 15 dias. Mas eu quero deixar esse alerta a toda a população sobre o descarte irregular, porque a limpeza urbana é também um papel que nós temos que contribuir com a sociedade. Não é só da prefeitura municipal, mas é um dever de todos nós. Então, presidente, essas são as nossas considerações dessa noite. Eu quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas, André, todas as pessoas que fazem presente neste plenário, os nossos artistas regionais. Mais uma vez, fiquei muito feliz de ter sido aprovado o projeto de vocês. Continue apoiando, contando com o apoio dessa vereadora, o pessoal do esporte. Nosso gabinete está aberto. Desejo uma boa noite a todos e que Deus os abençoe. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Agradeço, presidente. Nós estamos caminhando já para os momentos finais. E eu vejo ali o nosso amigo Leônidas. Eu acho que o secretário de obras, ele está deixando muito a desejar. Cidade escura e calçadas buracadas. Entretanto, eu sei que os servidores ali, a maioria tem destaque de trabalho. E aqui, Leônidas, eu reconheço, e você tem o reconhecimento de toda essa Câmara pelo trabalho que você desenvolve. São os canteiros limpos, são as plantas sendo podadas, e a gente sabe, eu particularmente conheço de perto, o seu rigor neste trabalho. Então, outro dia eu estava comentando, a grama da prefeitura, especialmente depois que colocaram ali aquele poço, ela está verde 24 horas. Mas não só isso, ela é adubada, é cortada. Então, os setores e os servidores dos setores se destacam. Mas as pessoas mandam as mensagens, cobram, atalham a gente na rua, e elas não estão erradas, não. O Taboquinha, ele está uma verdadeira escuridão. Ainda agora tinha uma moça ali, eu vi ela sentada ali, mandando mensagem para mim, porque a pista de caminhada é escuro. E é coisa simples de fazer. Uma iluminação ali, é porque a empresa... Aí vieram aqui e trouxeram a seguinte justificativa. É a empresa que a gente contratou, que não está cumprindo. Poxa, qualquer um sabe que o município, ele tem um poder em detrimento do particular, em prol do povo. Então vai lá e rescinde o contrato com aquela empresa, compra as lâmpadas, vai lá e troca. Deixa a cidade bonita, deixa a cidade iluminada. Não é crível que eu tenha na porta da minha casa um poste com a lâmpada queimada e continue a pagar a iluminação pública. Não é crível que a CEMIG nos faça de bobo com esse pisca-pisca queimando geladeira, queimando lâmpadas, e a prefeitura não faça nada. Não ajuiza uma ação e fica elas por elas. Nós não estamos mais vivendo aqueles tempos remotos que as pessoas tinham medo de falar, não. Hoje as pessoas têm coragem de falar, têm coragem de ir para a rede social, têm coragem de filmar. Então, é necessário que a Secretaria de Obras exerça o papel, que pare de ser coadjuvante e seja protagonista, porque precisamos efetivamente de obras. E não apenas aí de uma pintura. Precisamos de obras. Precisamos que a iluminação pelo menos esteja funcionando. Quero também relatar, eu vou pegar depois o relatório do que a Secretaria de Agricultura tem feito. Eu recebi várias mensagens aqui de pessoas reclamando que não conseguem tratores, não conseguem implementos. Mas eu vou procurar pessoalmente a secretária, de agricultura, porque de meio ambiente eu já sei que meio ambiente não funciona. O lixão está aí a todo vapor, a fumaça, e nada funciona. Senhor presidente, em relação à Secretaria de Educação, o que que ocorre? Lançou-se o edital para provimento de diretores. Lançou o edital número 5 de 2026. Só que eu fiz uma análise que esse edital, ele é totalmente contrário à Lei Municipal 1525. Porque na Lei 1525, o diretor escolar agora, ele tem que fazer uma prova. O diretor escolar, ele tem que passar por uma votação da comunidade escolar. Não é simplesmente aí nomeando agora e já tendo ali o diretor. Então, senhor presidente, a lei municipal também fala que para ser diretor escolar, a pessoa ele tem que ser egresso de cargo efetivo. De cargo efetivo. Então nós temos muitas pessoas, já que é um edital público, nós temos muitos professores aí que podem concorrer, devem concorrer, precisam concorrer. É necessário que haja aí uma prova. Vamos aguardar, porque eu fiz uma impugnação e protocolizei na secretaria, eu sei que está sendo analisada, logo a Câmara vai ser comunicada. Uma coisa que eu achei interessante, vereador Branquinho, nesse edital, é porque ele tem uma previsão que não está na lei, mas eu achei interessante, que é o plano de trabalho do pretenso diretor. Isso eu achei importante. O plano de trabalho, o que é que ele vai apresentar para melhorar o rendimento escolar do aluno? Qual que é a ideia? Esse ponto específico, Alencar, eu achei importante. Só que ele desborda totalmente da lei, o edital. Ele precisa cumprir a lei. Se ele não cumprir a lei, vai ser uma ação popular ajuizada, vai ser uma ação do Ministério Público. É mais um processo aí para a secretaria. Então, esperamos que isso aconteça. E falando aqui de servidor público, nós temos o pessoal da educação infantil aguardando a equiparação. É preciso que o prefeito se manifeste se há condição, se não há condição, qual que é a previsão de fazer a equiparação. Eu estava relembrando em 2009, já tem muitos anos, eu estava aqui, vereador Branquinho, e naquela época eu era líder de governo, apoiava os projetos e tal, e eu lembro que nós tínhamos uma oposição muito ferronha. E lembro que um projeto para aumentar salário, o vereador de oposição levantou e falou que ele não votava contra salário de trabalhador. Então, eu também carrego comigo esse aprendizado de não votar contra salário de trabalhador. Então, as meninas da educação infantil que quiserem mandar, que precisarem, na verdade, pode contar com o apoio desse vereador. Eu cobrei o prefeito outro dia. Ele me falou, e aqui eu tenho que ser bem honesto daquilo que ele me disse, que parece que está havendo aí um desequilíbrio financeiro atualmente, está tendo uma redução muito drástica. Então, é necessário que realmente haja uma comprovação. Eu até solicitei que ele deveria explicar esses detalhes, porque as meninas querem a equiparação, é uma lei federal, dá direito para elas. A assessoria jurídica da MM, que é a Associação dos Municípios Mineiros, já manifestou que é um direito adquirido, tem que ser respeitado, porém, ele tem que ter o financeiro comportando. Então, eu gostaria muito que o prefeito se manifestasse nisso. Se o prefeito não se manifestar, nós vamos continuar cobrando, lembrando que não é segredo para ninguém, está todo mundo aguardando os próximos passos do judiciário eleitoral, que vai decidir se o Rufino fica, se o Rufino sai. E está tudo previsto aí para esse final de semana, a resposta semana que vem. Se sair e o Branquinho subir, eu serei o primeiro a cobrar especialmente as questões da saúde e da educação. E aqui, vereador Branquinho, dizer a Vossa Excelência que a pessoa que reclamou do médico peça para poder trazer essas demandas para a comissão. Vossa Excelência sabe que nós temos uma comissão ativa aqui na Câmara de Saúde. Então peça para trazer para a gente apurar. Se tiver que levar para a polícia, será levado para a polícia. Se tiver que ser levado para a secretária Franciele, e aqui eu quero fazer uma defesa dela, porque a secretária Franciele, pelo menos quando este vereador representando a comissão tem procurado, ela tem aclarado as situações, não tem jogado nada para debaixo do tapete. Então precisamos declarar. E se um médico, vereador Branquinho, atende um usuário que está ali com hemorragia e acha ruim porque despertou do seu sono, eu falo sem medo de ser feliz. Tem que se demitir. Não tem que aceitar uma situação dessa. Aí tem uma meia dúzia, não, tem que se demitir. Se a doutora está cansada, liga para o próximo colega para poder vir, para auxiliar e tudo. Está ali recebendo, tem que atender bem. Tem que atender bem. E eu visito constantemente a unidade mista de saúde, constantemente. A gente observa ali, nós temos excelentes profissionais médicos. Tem um médico aí, vereador Branquinho, acho que é Vitor Hugo. Esse médico o pessoal fala muito bem. Existem tantos outros médicos aí que as pessoas falam bem. Existem, nós temos enfermeiros aqui que são verdadeiros profissionais médicos, o Alencar. Eles só precisam do diploma, porque os caras são... E eu não tenho medo de citar aqui, ó, Max Tony, eu não tenho medo de citar Silvano, Armanda, Aline, são excelentes, exímios profissionais, Hilda, são exímios profissionais. Agora nós temos ali uma outra enfermeira, a Geis, que todo mundo que vai lá é bem atendido, as pessoas têm trazido essa informação aqui para a Câmara, atende bem, aquilo que pode fazer, faz dentro da legalidade. Então, precisa-se que haja uma reclamação formal para nós correr atrás. Senhor presidente, são essas as ponderações. Aguardo os próximos passos da secretaria sobre a impugnação que foi feita. E outras demandas, nós estaremos no correr da semana aí fazendo as devidas apurações. A todo o povo de Buritis, um forte abraço. Aquele que não votou em mim, sinta-se representado. Enquanto este vereador estiver aqui, sinta que você tem um representante no Parlamento Municipal de Buritis. Um abraço.
Nessa noite eu quero mais uma vez cumprimentar também os colegas vereadores, cumprimentar também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, fazer uma cobrança aqui ao nosso secretário de obras, o seu Michael, né? Na verdade, eu estou recebendo muitas mensagens, eu até enviei para o Michael algumas dessas mensagens também, sobre a questão da... Eu não sou muito de cobrar redutor de velocidade não, viu, Leônidas? Mas o asfalto que nós conseguimos lá para o distrito, e que ficou muito bom, por sinal, tem pessoas utilizando como se fosse uma pista de corrida. E ali, crianças brincam, animais passam pela rua, pessoas idosas transitam pela rua... E aí os irresponsáveis, né, que vão com seus automóveis em altíssima velocidade. Então, estou clamando, pedindo quanto antes, sei que o Mike já havia programado esse atendimento, mas que atenda o quanto antes, antes de acontecer uma tragédia lá, que a gente possa realmente colocar os redutores de velocidade nessas ruas e nas outras ruas também de pavimentação asfáltica, que ainda não tem. Eu acho que enquanto não existe outro meio de educar essas pessoas que acabam transitando, trafegando por ali, nós temos que colocar redutores de velocidade, que assim eu quero ver se vão passar em alta velocidade, como eles estão passando nessas ruas lá que eu mencionei. Outra coisa importante também é que aqui em Buritis existe uma lei para que você transite com animais de grande porte, Rottweiler, Pitbulls e assim por diante, tem que ter aquele guia, a focinheira, né? Só que aqui em Buritis isso não está acontecendo. Aqui são muitas leis que não são cumpridas. Essa é uma lei que não é cumprida. Eu passo aqui no vereador para ir para casa do meu menino, eu vejo pitbull solto na rua. Aconteceu um caso com... Não sei se posso citar aqui, com um amigo. O pitbull atacou o cão dele, grudou aqui no focinho do cão e deu um trabalho danado. Ia matar o cachorro dele, porque o cara estava transitando com o cachorro na rua com a corda, simplesmente com a corda. Não tinha uma guia, não tinha uma focinheira, não tinha nada disso. Então, eu sinceramente, eu não vou nem falar o que eu penso a respeito dessa raça e de algumas pessoas que criam, né, de forma errada essa raça, que vai gerar aí uma contrariedade em alguns. Mas eu sinceramente eu tenho muito medo. Onde eu vejo, eu já passo para outro lado da rua. Se tiver um filho meu perto, meu peço para que saia de perto. Porque um animal como esse, quando desencadeia um ataque, é muito difícil de você realmente controlar. Você vê muito bem isso aí nas redes sociais, na internet, na televisão. Então, assim, é algo preocupante aqui em Buritis. Tem que ter realmente uma punição para as pessoas que têm esses animais, que transitam com esses animais pela rua de forma errada, de forma a não obedecer à lei que existe aqui em Buritis, que tem que ter a focinheira, que tem que ter aquela coisa que chama de guia, né, para você conter o animal. Não é uma corda qualquer que você custa segurar o animal ataca esse outro cão, como aconteceu aqui em Buritis, lá no bairro Veredas. Então isso não pode continuar acontecendo aqui em Buritis. Nós não podemos criar lei só para ser bonitinha lá no papel. A lei tem que ser executada, tem que acontecer. E para acontecer nós temos que cobrar. E por isso nós estamos cobrando aqui, que essa lei aqui, que nós temos buscando um meio, vereador Danilo, de fazer com que essa lei seja cumprida aqui em Buritis. E que pessoas que têm animais de grande porte não desloquem esses animais aí de qualquer maneira. Quer ter seu animal? Então cria preso. Quer ter seu animal? Coloca a focinheira para andar na rua. Não é colocar em risco as crianças, não é colocar em risco idosos, não é colocar em risco talvez outros animais mais frágeis. Um animal como esse, ele tem uma força quase de uma onça, que tá no uma onça que está no topo aqui da, vamos dizer, da cadeia alimentar aqui no Brasil. Então, isso é inadmissível, deixar um animal desse solto nas ruas. Já vi lá ali na parte de cima, perto lá daquele açougue Bovinos, alguma coisa nesse sentido, vi um pitbull solto lá, vi agora hoje, eu vindo aqui da casa do meu menino, aqui do Veredas, vi também ali perto do Baratão um pitbull também branco lá, transitando, andando pela rua, como se fosse nada. Então, isso não pode acontecer. Então a lei ela tem que ser cumprida, tem que buscar algum meio. Assim como foi feito com os animais, com os cavalos, com alguma coisa que eles passaram a pegar esses animais e aprender, sei lá, fazer alguma doação, tem que também ter um cuidado com a questão dos pitbulls e dos animais de grande porte aqui em Buritis, que colocam em risco as pessoas que estão aí pelas ruas. E, principalmente se você está com uma criança. Né? Não tem como você retirar um animal desse, a não ser se você sacrificar esse animal. A verdade é essa, quando desencadeia um ataque, é raríssimo ele soltar, né? Então, eu quero também cobrar mais uma vez do governo, como eu mencionei também em outras reuniões, os reparos nas estradas vicinais do distrito de São Pedro do Passa Três, Serra do Assentamento Nelson Mandela, estradas da comunidade do Riacho Morto. Hoje eu recebi aqui no meu gabinete a pessoa da associação lá do Riacho Morto, é onde eles relataram também essa questão dos reparos nas estradas lá da região do Riacho Morto também. Então, nessa noite é isso. Né? A reunião nossa alongou muito, se tiver mais algum vereador que quiser fazer uso da palavra. Fica aqui as nossas cobranças em prol do nosso povo. O vereador é porta-voz do povo, é por isso que nós estamos cobrando. Então, convido então nesse momento o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de todos os vereadores, devolvo a palavra, presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 18ª reunião ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 16ª legislatura, a realizar-se no dia 1º de junho de 2026. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.